Aleluia, nós estamos na nossa terceira matéria do CTL, nosso curso de treinamento de líderes, e essa é a terceira aula. Nessa matéria, nós estamos investindo um pouquinho mais de tempo em cada função-chave da célula. Então, nas duas primeiras aulas, nós falamos do anfitrião. Nós investimos duas aulas porque realmente é uma função para nós muito importante, que nós atribuímos muito valor, e eu espero que isso tenha ficado claro para todos. Agora eu gostaria de falar um pouquinho do líder. Eu não vou falar muito do líder, por quê? Porque o líder para nós é tão importante que eu vou ter uma matéria inteira só para falar de liderança. Tá bom? Então não sei se é a quarta ou a quinta matéria, que é a liderança espiritual, a liderança na casa de Deus. Como que os princípios espirituais que devem nortear a vida desse líder. Então nessa matéria sobre liderança, a gente não vai tanto falar sobre o dia a dia, como o que fazer, não, vamos falar sobre o princípio espiritual, que é o alicerce da liderança cristã. Mas nessa aula, eu gostaria de ser bem prático, bem direto, bem simples, e eu vou detalhar um pouco mais aquilo que eu não pude fazer na matéria anterior, quando nós falamos das funções, né, de cada uma dessas funções. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais. Eu já disse para você que na nossa igreja, teve um tempo que a gente até chamava líder de célula aqui na igreja de apacentador. Mas depois nós descobrimos que não é legal, não é bacana, porque o título sempre pode significar um peso para a pessoa. E muitas pessoas passaram então a fugir da liderança, porque passaram a acreditar que se ela se tornasse um líder de célula, ela se tornaria pastor, ela não quer ser pastor. Então isso criou uma confusão. E imediatamente nós retrocedemos dessa decisão que não foi sábia, e então passamos a enfatizar mesmo só líder de célula. Mas havia também uma outra questão. O líder da célula não é, de fato, um pastor. A função, de acordo com o ensino do Novo Testamento, a função mais próxima do líder de célula é o diácono. E por que o diácono? Porque ele é aquele que vai estar, assim como os diáconos na igreja de Atos, eles cuidavam das necessidades, né, da organização ali da vida da igreja, enquanto os apóstolos se dedicavam ao ensino, à palavra, a mesma coisa acontece com o líder. Então, nós esperamos que o líder tenha que se dedicar à palavra, ao ensino, ele é dedicado a cuidar daquele grupo. E além de cuidar do grupo, o líder de célula na nossa igreja também, ele é muito importante na nossa logística do culto de celebração. Então, os líderes são responsáveis de cuidar de toda a logística do nosso culto. No nosso caso, em Goiânia, como a igreja é muito grande, então tem muitas coisas aparentemente pequenas que podem trazer muito transtorno, como estacionamento, né? Salas de crianças, são muitas salas de crianças. Você vai na igreja do Bueno, eu nem sei quantas salas são, mas é uma quantidade de sala, e é preciso ter toda uma logística para essas crianças irem e depois se entregarem para os pais. Tem toda a distribuição de material, projeção, filmagem, muita coisa envolvida no culto. Então, quem faz isso? São os líderes de célula, liderados, né, conduzidos pelo pastor de rede. Então, nós temos uma escala, ele não é envolvido nisso toda semana, como são muitas redes, ele vai se envolver 3 ou 4 vezes por ano. Então, não é nada que seja realmente pesado. Como são poucas vezes por ano, cada vez que eles têm que fazer, que eles estão na escala, torna-se um evento. E eu estimulo que cada um faça melhor do que o outro, né? Mostre mais excelência do que o outro. E algumas redes têm feito isso muito bem. Então, eu queria falar 12 funções, atribuições, responsabilidades do líder de célula. É uma maneira da gente lembrar o líder. Então, eu não vou falar da visão espiritual, eu vou falar do aspecto do dia a dia. Primeiro, é responsabilidade do líder de célula cobrir os membros da célula em oração. Ezequiel 22:30 diz, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Esse é um texto do Velho Testamento, né? Deus não está pensando em destruir a igreja, nada disso. Mas aqui nesse versículo, a ênfase está na importância da intercessão, ok? Que é, na verdade, o nosso trabalho sacerdotal. Nós somos estes que foram colocados por Deus na brecha. Então, como sacerdotes, chegamos diante de Deus para interceder pelos irmãos. E depois, como profetas, nós saímos ali e chegamos diante dos irmãos para trazer a palavra de Deus. Então, o ministério profético e o sacerdotal, eles são o mesmo ministério, só que lados diferentes da mesma moeda. O profeta fala aos homens da parte de Deus, o sacerdote fala para Deus em favor dos homens. Então, o que se espera é que o líder faça isso, quer dizer, que ele tenha uma postura de orar pelos irmãos. Isso não pode ser encarado como um grande peso, encare como sendo algo simples. Às vezes as pessoas pensam em orações muito longas, mas uma coisa que eu faço, então, essa coisa de celular, ela tem muitas vantagens. Quando eu vou orar, por exemplo, então tem um aplicativozinho que eu tenho aqui, nesse meu celular, que eu anoto e eu tenho aqui, por exemplo, alvos de oração. Então, quando eu vou orar, esses são os meus alvos, por acaso, dessa semana. Então, quando eu vou orar, eu estou com os meus alvos aqui. E eu vou, depois, quicando aqueles que eu percebo que já não preciso mais de orar, que já foi feito, que já aconteceu, era um evento, algo assim. Mas eu sempre vou anotando, porque são tantas coisas que eu preciso de orar, que eu não quero correr o risco de esquecer de nenhuma. Então, isso é uma coisa que eu faço constantemente. O que, que eu oriento para os irmãos da célula? Faz a mesma coisa com a sua célula. Escreve o nome dos membros aqui. Você não precisa de fazer longas orações por ele. Né? Nem por mim, pastor, eu sempre peço oração na hora da refeição, e sempre falo uma oração bem simples, né? Deus abençoe o pastor Luiz, sua família, só, você não precisa entrar em detalhes, nada, só de você fazer menção do meu nome na presença de Deus vai ter poder. O mesmo se aplica aos membros da célula, põe o nome dos membros, coloca diante de Deus, fala, Senhor, abençoe o fulano, Beltrano, se você sabe uma necessidade específica, pode mencionar, às vezes alguém está enfermo, algum desempregado, algum problema específico, mencione, entende? Isso pode ser feito naquelas situações, às vezes, que você momentaneamente está livre, você não tem nem que marcar uma hora para isso, porque você está com o seu celular o tempo inteiro, e se você, como a maioria das pessoas, você vai olhar no seu celular várias vezes, né, por hora, você sempre vai checar uma ligação ou outra, e você vai ter, às vezes, um tempo livre, ou andando no trânsito, no congestionamento, ou sei lá o quê, pega o celular, lembra e faz menção diante de Deus, você não vai gastar, às vezes, 5, 10 minutos, e vai ter um efeito espiritual poderoso. Porque eu aprendi algo no decorrer dos anos de ministério. Eu ganho autoridade sobre quem eu oro. Quando eu oro pela pessoa, o Espírito Santo se encarrega de mover o coração dela em direção a mim. Eu não preciso de forçar a barra. Basta eu apenas apresentá-la diante de Deus. O resto o Espírito Santo faz. E isso que tem acontecido. Então eu oro pela igreja, eu oro pelos irmãos. Eu oro até pelas pessoas que me mandam mensagem. Eu nem sei quem é. Porque agora eu publiquei meu celular numa das minhas pregações, isso chegou realmente até no Japão. Então, as irmãs mandam mensagem, pastor, por favor, ora aí por mim, eu estou passando por essa luta, e a pessoa fala, essa doença, e o que eu faço? Eu não vou me lembrar de orar por ela quando meu tempo de oração, eu já oro na hora, eu ergo meu celular e falo, Senhor, eu concordo com essa pessoa, não conheço, tu conhece, faz em nome de Jesus. Você vai dizer, mas isso tem valor? Tem valor, por que tem valor? Entende? Porque é por fé, você não vai ser ouvido pelo muito falar, acredite em mim. Tem hora que você vai precisar de falar muito, mas não é porque Deus vai te ouvir pelo muito falar, é porque o assunto é longo, tem assunto longo diante de Deus. Então fale tudo com o Senhor, você como líder, leve a sério a oração, faça isso pelos irmãos. Então teve uma época que a gente estimulava os irmãos, o pastor Naor deve lembrar, ele que fazia para a gente, então para lembrar as funções, fazíamos cartõezinhos plastificados, lembram disso? Né? Só para ele colocar no bolso. Outras vezes nós fizemos isso, o líder escrevia o nome dos membros da célula, a gente plastificava e dava para ele, ele carregava no bolso, para todas as vezes ele enfiar a mão no bolso, ver o cartãozinho, abençoa a Joana, em nome de Jesus, guardo, para lembrar dos irmãos. Entende? Isso pode soar uma coisa assim muito religiosa, até extremista. Não é, isso é você levar a oração ao extremo. Eu creio no poder da oração, eu creio, por isso eu oro. Então, o líder de célula que faz isso, ele vai também perceber que a célula vai se converter a ele. Paulo falando, né, dos Gálatas, Paulo diz, meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, tem situações que você vai orar com angústia. Tem ou não tem? Tem. Eu tenho. Eu digo para você, passo por situações de angústias tão profundas. Mas eu apresento a minha angústia diante de Deus, eu transformo aquilo em poder diante de Deus. Eu jamais permito que as pressões se dissipem sem produzir nada. Então eu transformo a pressão em oração intensa. Então eu me permito ficar indignado com aquilo que vem, eu me encho daquilo. Eu sei que parece soar estranho para você. Mas quando vem um problema, eu levo o problema diante de Deus assim, com intensidade, eu não levo com indiferença, jamais. Então, quando eu estou angustiado, eu procuro ficar angustiado o máximo que eu puder. Eu sou o contrário do que você imagina. Então, quando eu estou indignado, eu procuro sentir indignação o máximo que eu puder. Por quê? Porque eu vou orar diferente. Eu não vou orar com indiferença. E isso libera poder. Pressão libera poder. Isso vai acontecer com você? Essas são coisas que a gente não ensina normalmente no dia a dia, né? É, uma coisa importante, deixa eu ensinar para você também algo que você como líder tem que entender. Antes de você falar qualquer coisa para o membro, ora. Vou te explicar como que eu faço. Jesus disse, lá em Mateus 18, 19, em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu, o que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Então, tem um irmãozinho na sua célula. Esse irmãozinho, ele é inconveniente. Toda vez que ele abre a boca na célula, ele mata o ambiente da célula. Já viu isso acontecer? Já viu. Aí, se você resolve, você no seu braço, lidar com a coisa diretamente, você pode criar muito problema. Por quê? O irmão pode se melindrar, outros vão tomar as dores dele, e você fica com o mal da história ainda. Perigoso vir até o pastor reclamar sobre você. Você que sai mal. Então, o que eu faço? Eu oro a respeito disso. Na minha casa eu falo, eu ligo agora. Toda boca que está falando palavras, eu agora fecho. E eu libero agora a boca para falar a palavra de Deus. Veja, é uma oração estranha aos ouvidos de alguns, porque eu não estou orando a Deus. Eu estou orando contra a circunstância. Ok? Tem alguém falando na mente dessa pessoa e está usando a boca dela. Está fechada agora. Faça o teste. Eu sempre estimulo as pessoas a me ouvirem e fazer o teste do que eu estou falando para ver se funciona. Porque se não funciona, você esquece. Mas faça o teste. Vai ficar tão calado na reunião que você vai assustar. Você vai achar que deu deprê na pessoa. Ela vai ficar totalmente contemplativa. Por quê? Porque você orou. Eu tenho orado, tenho ensinado as pessoas a fazer isso. É algo que durante muito tempo eu fiz, antes de me converter. Antes de me converter, eu fazia parte de uma família. Minha família não era crente, então era um pessoal muito brigão, um ambiente muito difícil. E às vezes eu chegava em casa e eu já era crente e eu não queria me envolver naquilo. O que eu fazia? Eu entrava no banheiro e eu fazia essa oração. Em nome de Jesus, espírito de confusão, tudo sai em nome de Jesus. E eu saía do banheiro. Eu não tinha que brigar com ninguém, discutir com ninguém, porque os demônios saem. O ambiente muda. Então, antes de você decidir resolver a coisa com base na sua persuasão ou na sua autoridade, liga e desliga. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Liga e desliga. Libera e retém. Entende? Você tem autoridade para isso. Mas é preciso fé. Você não precisa acreditar que vai acontecer só se você orar muito, ou então se você tiver uma vida muito santa. Não, nada disso. Você entender que isso é parte da herança na nova aliança, para você, você vai desempenhar sua liderança com muito mais fruto e desenvoltura. Quantos dizem amém? Uma outra coisa importante, você tem que entender, você como líder, precisa de quebrar espíritos que vêm. Espíritos vêm, espíritos imundos. Então, um espírito, espírito de divisão, espírito de insubmissão, espírito de deslealdade, antes de atingir a pessoa, ele é só um espírito demoníaco, mas ele está ao derredor. Ele está procurando um espaço para entrar na vida das pessoas, entende? Ele vai entrar na mente. Eu não quero aqui entrar em detalhes de batalha espiritual com você, mas eu acho que você concorda comigo que a nossa guerra é contra demônios, principados e potestades. Sua guerra não é contra irmãos. Os irmãos da sua célula não são o seu problema. O problema é o diabo e você já tem vitória sobre ele. Mas é preciso você lidar com isso com autoridade e oração. Irmãos são atacados por espírito de apatia, de indiferença, espíritos começam a atacar os irmãos, a impedi-los de ir à reunião, entende? Porque eles querem impedir que você prospere, você tem que vencer tudo isso em oração, tudo isso em oração. Chegou na célula hoje, né? A célula tem 10 pessoas, apareceram 3, você fica desanimado, eu ficaria, é assim que eu sou também, entendeu? Se eu chego no culto, a igreja cabe 1.000 pessoas, hoje tem 200, eu fico desanimado, cadê o povo? Por que que o povo não está aqui? Então, o que eu aprendi no decorrer dos anos? A orar sobre isso, liberar as pessoas. Entende? Elas mesmas não entendem, mas você é o líder. Como líder, você pode liberar a vida delas. Sua guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então, aprenda a cobrir os membros da sua célula em oração. Amém, meus irmãos? Segundo, promova a vida da célula. É função sua como líder. Promover a vida da célula. Então, você tem que ter muito cuidado para não pensar que você tem que fazer tudo. Não, você não tem que fazer tudo, você tem que ajudar os irmãos a funcionarem. Ok? Entende isso? Então tem que ser tudo em função de você. Não é você que realiza tudo. Isso é uma tendência muito comum, às vezes, quando a célula tem muito novo convertido, você fala, ele é muito novo, não vai conseguir fazer, vou fazer no lugar dele. Não, não faça isso. Mesmo que eles não façam da melhor maneira ou do jeito como você gostaria inicialmente, deixe que façam. Deixe que se envolvam. Amém? Você está promovendo a vida da célula. Então, lembre-se de alguns detalhes com relação a promover essa vida da célula. Deixa eu falar uma coisa sobre promover aqui. É muito importante que você... Sabe um problema que tem nas nossas igrejas? Quase todas. É que tem mais gente na célula do que no culto. Já parou para pensar nisso? Por que que tem mais gente na célula do que no culto? Quem realmente é responsável para mudar essa história? O líder. Eu pergunto para você, qual que é a atitude que o líder deve ter nessa situação? Ele pode ter duas possibilidades, você escolhe qual que vai funcionar mesmo. Ele pode ter uma possibilidade de dizer, irmãos, exortar, irmãos, vocês têm que ir no culto, você é crente, pastor está dizendo que os irmãos não estão indo, domingo que vem eu quero ver todo mundo. Ele pode fazer isso? Pode. Vai funcionar? Parcial, vai, por um tempo vai. Porque se não funcionasse, ninguém fazia isso. É a primeira coisa que todo mundo faz. Ok? Então funciona. Só que não funciona muito tempo. Entendeu? Daqui a pouco eles param de ir de novo, você vai exortar de novo. Chega uma hora que eles não ouvem mais você, porque fica cansativo ficar ouvindo aquilo. Entendeu? Então eu descobri algo no decorrer dos anos também, e eu mudei minha tática. Então a melhor estratégia não é exortar a ir, mas é falar bem do culto. Simples assim. Fala bem do culto. Quando você chegar na célula, os irmãos todos estiveram no culto, aí sempre tem alguém que não vai, você vai começar a reunião dizendo o quê? Foi tremendo o culto. Foi tremenda, a palavra foi tremenda. Eu não sei como vocês perderam isso. Você tem que comprar o CD, fazer alguma coisa. Entende? Isso funciona. E olha, isso nunca cansa. Você pode falar isso o resto da vida, que eles vão achar mesmo que perderam. E o pior, perderam mesmo. Bom, você tem que fazer, se você é pastor, você tem que trabalhar para ele perder mesmo. Né? Ele não pode falar assim, ainda bem que eu não fui no culto. Foi uma tristeza aquele. Não, nunca. Não, não, não. Tem que ser o contrário. O culto tem que ser uma bênção. A palavra tem que ser uma bênção. Ok? Não tem que ser, bom, não vou falar para o pastor aqui, não é a nossa finalidade. Estou apenas dizendo que as pessoas querem o que você fala bem. É só isso que elas querem. E se você exorta muito a respeito de algo, elas ficam desconfiadas. Por que está exortando tanto? Porque se fosse bom, não precisava mandar. Esse é que é o fato da vida. É assim que elas concluem. Então, não trate o culto como uma obrigação religiosa. Trate essa reunião de celebração para ele como um privilégio que ele está perdendo. Ele poderia crescer, mas não está crescendo, porque perdeu. Estão entendendo? Então não é complicado. O líder é responsável de fazer isso. Entende? Ele precisa dizer isso. Ele tem que falar com a boca gostosa. Essa coisa de você ver alguém comendo e querer comer também, já viram isso? É de Deus. Eu tenho esse dom na minha casa. Quando as minhas filhas eram pequenas, era normal. Agora eu tenho as minhas netas, é a mesma coisa. Elas não querem o prato delas. Eu chego para comer, normalmente igual agora, eu vou chegar para almoçar, elas já almoçaram. Mas quando eu sentar, elas vão querer comer o meu de novo. Porque elas falam assim, ah, mas você está comendo, parece que está tão gostoso. É, esse é um dom que os gordinhos têm, né? É, aleluia. Mas eu emagreci, mas o espírito ficou, o espírito está aí, firme. Ajuda esse povo, Jesus. Lembre-se disto. O líder não deve se desviar de forma alguma do que a palavra de Deus diz, ok? Então, a nossa liderança nunca deve se desviar do ensino do Evangelho. Mas também o líder nunca pode agir contrário àquilo que a liderança estabeleceu. Mesmo que ele não acredite, mesmo que ele discorde, não importa. Ele é líder, ele está aqui pela equipe. Uma vez que foi definido, é assim que é na igreja. Então, é assim que vai ser. Porque a liderança definiu. Liderança da igreja tem direito de definir coisas, sim ou não? Tem. Não tem direito de definir nada que contraria a palavra, mas tem direito de definir se algo é conveniente ou não. Então, a questão que sempre me fazem é essa, pastor, é pecado beber bebida alcoólica, cerveja, um vinho? E quando me fazem essa pergunta aqui pelo celular, eu sempre respondo, eu falo, depende, o seu pastor te liberou para isso? Aí a pessoa fala, não, na minha igreja não pode. Eu falo, então você não pode. Por que você não pode? Porque o seu pastor tem direitos diante de Deus. E ele pode dizer que não convém beber aí onde você mora, onde você vive, no seu ambiente. Então não beba. Mas você bebe? Eu falei, eu bebo. Meu pastor deixa. Entendeu o que eu estou dizendo? É que as pessoas desvalorizam a autoridade da igreja. Isso é pecado. Isso é pecado. Você não pode desvalorizar a sua liderança. Ah, mas eles não podem me proibir. Pode sim, senhor, pode. Tem coisas que pode. Não é mandamento? É mandamento beber? Beberás todo dia. Tem isso na Bíblia? Não tem. Beber é opcional. E outra coisa, pode ficar a vida inteira sem beber, não vai te fazer falta. É verdade ou não é? Então ele tem direito. Se o seu pastor falou que é proibido, não vai mais ninguém chupar chiclete dentro do prédio para não enlambrecar as cadeiras. Ele tem direito disso? Tem. Mas você é ali para chupar chiclete? É, mas não aqui dentro mais, porque você submete a liderança da sua igreja. É preciso restaurar isso entre nós. Nós não lidamos com a igreja de maneira irresponsável. Nós somos parte da igreja. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que isso dá muito debate, mas submeta a sua liderança. Um líder nunca deveria tentar assumir lugar do Espírito Santo na vida de ninguém. Cuidado com isso. Nós vamos ter uma matéria inteira sobre isso, sobre discipulado, mas já vou adiantando para você. Você não tem que dirigir vida de ninguém. Não diga para ele com quem ele deve casar. Casa com a Joaninha. Esquece a Marinha. Quem é você para definir com quem o cara vai casar? Não faça isso. Não defina para ninguém se ele tem que sair do emprego, mudar de cidade, ir para os Estados Unidos. Não defina. Se ele te perguntar, não responda. Pastor, o que você acha? Eu devo casar ou não? Eu falo, não sei, a vida é sua, você tem que escolher. Você orou sobre isso? Orei. O que você sentiu? Senti isso. Então faça o que você acha que Deus mandou. Porque depois ele casa errado e fala, pastor Aloysio, que mandou eu casar com você, miserável. Isso já aconteceu em outros lugares, mas não comigo. Entendeu? Ah, eu quero muito migrar para a Flórida. Você já orou sobre isso? Não, então vai orar, filho. Mas o que você acha? Eu não acho nada sobre isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não se envolva tentando dirigir a vida de ninguém. Mas aquilo que está na palavra de Deus, você pode falar. Pode ou não pode? Ah, eu quero casar com a Marinha. A Marinha é crente, filho? Não. A Bíblia fala que não tem comunhão entre luz e trevas. Você já leu isso na Bíblia? Já. Então você já tem a resposta. Já tem a resposta. A Bíblia está te falando. Eu não conduzi a vida dele. Eu falei para ele da palavra. Ah, quero casar com a Marinha. Ela é crente? É. Bom, só tem para te falar isso. Vai orar para saber de Deus o resto. Quantos estão entendendo? É porque tem líder que ele vai ganhando tanto gosto pela liderança que tem uma hora que ele acha que ele é o rei da cocada. Que ele agora pode conduzir todo mundo. Não, não conduza ninguém. Aliás, conduzir pessoas é muito cansativo, pesado. Deus não nos chamou para isso. Eu não conduzo vida de ninguém, não carrego vida de ninguém, é muito pesado, detesto controlar, controlar pastor, controlar igreja, eu não controlo nada, sou ruim para controlar, entende? Porque é pesado, não é função nossa, nós temos que levar as pessoas a terem autonomia em Deus, cada um ouve de Deus, cada crente é o quê? Um? E ele como ministro pode sozinho ouvir de Deus, sem intermediário, sem padre, sem pastor e sem clero, e sem líder de célula, incrível isso. Então é muito importante você lembrar disso. Deve ter cuidado para nunca usar a posição para abusar, manipular ou se servir do irmão. Nunca. Entendeu? Usar e abusar, porque às vezes, porque ele é líder, ele começa também a achar que é o dono da casa do anfitrião. Né? Aí tem um irmão ali que converteu, que tem uma empresa ou alguma coisa, ele começa a usar de benefícios, porque é o irmão. Isso tudo tem que ter muito cuidado. Você não se serve de ninguém, você serve os outros. Você serve os outros. Você sabe, quando eu não tenho condição nenhuma de fazer algo, eu aceito a ajuda. Mas quando eu tenho muita condição de pagar o cabeleireiro, mesmo que ele queira me dar, eu insisto para abençoar ele. Porque eu posso pagar, entende? Se eu não puder, eu vou aceitar. Mas muitos irmãos fazem questão de se servir, mesmo quando ele nem está precisando de ser servido. Por quê? Temos que abençoar o irmão. Entende? Eu não só vou abençoar, eu vou contar para todo mundo que eu cortei aqui, você pode tirar uma foto no Instagram e dizer, pastor Luiz, no meu salão. Amém. Isso é bênção. Eu estou servindo ele, estou abençoando ele. Mas muitos líderes fazem o contrário, se servem. Isso é um mau testemunho. Então, o líder de célula tem que vigiar para isso não acontecer, para ouvir o amém de alguém. Amém. Terceiro, é responsabilidade do líder participar da reunião de discipulado. Ou seja, todo líder de célula participa de um grupo de discipulado. As reuniões de discipulado são importantes. Nós não enfatizamos muito, reconheço. Nós enfatizamos muito reunião de celebração e reunião de célula. Mas tem uma terceira reunião que deve acontecer, que é a reunião de discipulado. Que reunião é essa? É a reunião que eu, como pastor, tenho com os pastores de rede. Os pastores de rede vão ter com os discipuladores. E os discipuladores vão ter com o líder de célula. Então, essas reuniões, elas são muito, muito importantes na vida da igreja. Okay? A seu tempo a gente vai também enfatizar quando eu falar da matéria sobre o discipulado, vou falar um pouco sobre isso. Mas é óbvio que primeiro vem a reunião de celebração, porque é a reunião de toda a igreja, ela tem um poder espiritual muito grande. E a reunião da célula caminha junto como a asa do avião, em equilíbrio. Mas o discipulado é uma chave, então o líder precisa participar. E também o discipulador e o pastor têm que zelar para que aconteça a reunião. Porque vivemos num mundo atarefado, são tantas coisas para fazer, e achar mais um tempinho para mais uma reunião, e você fica pensando, tem reunião demais, e a reunião na igreja primitiva era todo dia, perseveravam diariamente, então você não deveria pensar diferente, é porque é bênção para você. Então reunião de discipulado não podem ser ignoradas. Um discípulo que falta muito frequentemente ao discipulado, precisa de ser avaliado, ele está sinalizando algo. Entende? Quer dizer, ele não quer estar com você. Por quê? Por que ele não quer participar do discipulado? É um espírito de independência? O que está acontecendo? Ele está sendo contaminado com alguma insubmissão, deslealdade? Ele está ouvindo outras pessoas? O que está acontecendo? Tem amargura envolvida? Entende? Não, não tem nada. É só porque nasceu o filho novo, ele não consegue dormir à noite, aí está complicado. Bom, tudo bem, é uma explicação, eu aceito. Porque eu já te passei por isso e sei que é difícil, entende? Mas passada essa fase, aí ele continua, você nunca consegue tê-lo na reunião. Esse irmão não pode liderar a célula, ok? Não pode liderar a célula, porque a deslealdade está no coração dele. Quem é leal participa. Sabe por quê? Porque quem é leal é pelo time, é pela equipe. Eu tenho falado muito de deslealdade aqui, né? Tenho mencionado, ontem eu falei um exemplo com os irmãos, talvez foi um pouco exagerado, talvez só, mas é deslealdade. Vamos voltar nesse exemplo. Você é um jogador de futebol. Quais os níveis de deslealdade você pode manifestar como um jogador de futebol? Qual que é o nível extremo? Extremo. Que até no mundo dá morte. É ele fazer contra de propósito. Se ele fizer gol contra de propósito, ou ele deixou o atacante passar de propósito, ou deixou a bola entrar no gol, mesmo podendo defendê-la, de propósito, não, até não precisa comemorar por fora não, porque o desleal, ele é dissimulado. Isso é deslealdade, mas é extrema. Mas tem outros níveis de deslealdade. Um jogador pode ser desleal ao time, não é porque ele gosta do time adversário, ele gosta de quem? Dele mesmo. Quem gosta de si mesmo, normalmente, não é desleal. Ele é desleal ao time, mas antes de tudo, ele é desleal ao colega de equipe. Ele está na frente do gol, ele pode chutar, mas a chance de fazer é pequena. O colega está numa outra posição, que se pegar a bola, é certeza que é gol. Mas ele fala, por que que eu vou dar para ele esse gol se eu mesmo posso fazer? Isso é deslealdade. Deslealdade com o colega e deslealdade com o time. Se você nunca achou isso, né, está surpreso? Ah, eu sou desleal e não sabia. Pois é. É assim que a gente descobre as coisas, né? Jogando bola. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse já é um outro nível de deslealdade. Não é que ele fez o gol contra, é que ele não se importa se vai ser gol ou não. O time que se dane, eu quero saber de mim, eu que tenho que fazer o gol. Tem líder que é assim na igreja? Tem. Isso é deslealdade. E a gente tolera. E os técnicos, às vezes, toleram por um tempo. Porque os bons técnicos não toleram muito esse tipo de coisa. Toleram um pouco, porque acha que a pessoa está aprendendo. Mas não toleram sempre. Tem um outro tipo de deslealdade que é mais sutil, que é a lealdade ao dinheiro. Se eu recebi o salário, eu jogo. Se não vai ter o bicho, eu jogo também, do jeito que der. Por que que eu vou ganhar uma canelada se eu não recebi meu salário? Isso é deslealdade? É, porque você é mercenário. Você só está lá por causa do dinheiro, não tem nada a ver com a equipe. Ah, agora eu não recebi o salário e o outro me senta a pernada aqui. Não, a pernada custa, meu amigo. Tem jogador assim? Sim ou não? Tem. Ele é desleal? É. É desleal. E tem um nível mais sutil, mais simples de deslealdade, que é o jogador que joga para si. Se ele for pelo menos uma pessoa ambiciosa, ele vai jogar bem sempre, porque ele quer ser visto. Mas normalmente esse desleal, ele avalia o jogo. Hoje é Corinthians contra ABC de Natal. Aí você fala, para que eu vou correr atrás da bola? Para quê? Quem vai estar assistindo esse jogo? Ah não, hoje o jogo é São Paulo contra Barcelona. Não, hoje eu tenho que preparar a melhor camisa, porque vai ter olheiro me observando. Ele é desleal? É, é desleal. É desleal também. Então você vê, lealdade é uma coisa mais difícil de achar do que você imagina. Entende? Quando você tem um jogador leal, você pode ter certeza, ele vai ser projetado. Não basta ser bom, não basta ser craque, tem que ser leal. Tudo que eu falei para você, que você vai aplicar para um líder de célula, um pastor de rede, tudo é a mesma coisa. Tem níveis, tem níveis. Mas preste atenção, se você não corrige no nível mais básico, mais, vamos dizer assim, menos prejudicial, isso vai crescer, crescer até chegar no outro nível. Até chegar no outro nível. Então, o jogador que só pensa nele, no salário dele, ele não recebe o salário, ele não vai jogar direito, mas ele foi machucado, agora ele está com o joelho quebrado, e aí não tem o salário, ele fica amargurado, ele fica pensando que melhor seria se ele jogasse no outro time. No dia que for jogar com esse outro time, ele vai ficar do lado do time. Por quê? Porque teve todo um processo envolvido. Isso pode acontecer com o técnico. Pode acontecer com o dono do time. Não sei se time tem dono. Ok? Então, temos que ser leais. Oh, Deus, por que eu estou falando isso? Porque num dia de uma reunião muito importante, Judas não foi. Tomé não foi. Jesus tinha ressuscitado, apareceu para os discípulos, num domingo. Mas Tomé não estava na reunião. Eita! E ele poderia falar assim, ah, mas ele nem avisou que vinha. Nem falou que ia ter reunião. Nem avisou no WhatsApp. É, marcou de última hora. Essa imersão não estava na agenda. Tomé. Vai perder, mas não posso fazer nada. Aí, perdeu uma reunião tremenda. Tremenda. Jesus apareceu com a porta fechada. Falou, Pai, seja com vocês. E depois ainda, nós vimos as marcas na mão dele. Tomé falou, não acredito. Só se eu ver. Por que que Tomé estava contaminado por outro espírito? Porque ele não estava na reunião. Presta atenção. É sério faltar reuniões. Por que que é sério faltar reuniões? Porque quando você participa de uma reunião de discipulado, o que vai acontecer? Cada reunião é edificado algo, orientado algo, mostrado algo. Você que estava lá, aprendeu, recebeu. Quem não foi, não recebeu. Aí ele falta duas, três reuniões. Na reunião que ele for, ele está perdido. Ele está perdido, ele não sabe nada que está acontecendo. Dependendo da situação, ele nem pode ser da equipe mais. Porque às vezes teve mudanças severas. Mas ele não participou, não estava presente. Então, não estar numa reunião é o nível mais básico de deslealdade. Por quê? Porque você desrespeita completamente o seu líder. Ele abriu mão de tempo com a família, abriu mão de tempo de lazer para estar com você. Mas você não abre mão, você quer ficar assistindo Netflix. Entendeu o que eu estou dizendo? É uma deslealdade com ele, maldade com ele. Ele que sacrifique, eu não. Entendeu? Eu vou só se der. Então, com esse tipo de líder, não vamos edificar muita coisa. É preciso ter líderes, ter liderança que é leal. E na minha opinião, participar da reunião é um sinal de lealdade. Faltar uma reunião comigo é muito grave, em qualquer nível. Então, eu tenho reunião com supervisores. Faltar a reunião é muito grave faltar uma reunião. Por quê? Porque não ficar dois dias discutindo coisas, aprendendo, discipulando, compartilhando, ele não veio. Então, perdeu, não vai ter outra chance de me ouvir. Não vai voltar à reunião. Entendeu? A obra foi afetada por causa de você e a sua falta. Então, faltar uma reunião de liderança. Eu faço reunião de liderança em Goiânia, eu cobro dos pastores. Eu quero ver cada um na minha frente. Alguém fala, pastor Luiz, é muito duro. Já ouviram essa conversa, né? Eu não sou duro. É o seguinte, se você é da minha equipe, eu quero te ver no primeiro banco sentado, quero ver sua cara, cidadão. É isso que eu falo. Falo domingo. Domingo de manhã, todos têm que ir. Tem ou não tem? Os pastores estão aqui. Tem. Seus obreiros têm que ir, eu tenho que ver. E quando eu não vejo, eu mando a mensagenzinha. Nós somos 50 e tanto, eu contei aqui, deu 30. Onde é que estão os outros? E aí manda um relatório. Tem um no encontro, um viajando, um está de férias, a mulher deu à luz, o outro está internado. Aí eu faço a conta. Deu, fechou agora. Não pode, ele não pode faltar. Alguém fala, mas isso aí é muito pesado. Não é pesado. Você escolhe se quer estar ou não na equipe. Mas se você quer estar na equipe, nós vamos fazer algo junto. Amém. Você sabe, eu não estou brincando com a minha vida, eu estou investindo na minha vida. Amém. E porque eu estou investindo, também eu estou vendo a colheita. A colheita, nós somos um ministério grande. É verdade ou não é? Amém. Se você quer ter um ministério grande, você tem que valorizar suas reuniões também. Quando dizem amém sobre isso. Amém. Quarta especialidade do líder, discipular o líder em treinamento. Então, você é líder de célula, você tem que ensinar o líder. Nós vimos na matéria passada que tudo que você for fazer, você deve explicar para o líder de treinamento por que você está fazendo. Ok? Porque toda função nossa, auxiliar, é também uma função de discipulado. Quando dizem amém sobre isso. Então, um líder de célula precisa também do apoio do líder de treinamento quando a célula vai crescendo. Ele não consegue cuidar de todo mundo, ele tem que ir dividindo o trabalho. Então, há necessidade dele ensinar. O discipulado é ensinar fazendo. Quinto, motivar os irmãos para o evangelismo. Então, nós não podemos deixar de lembrar os irmãos e lembrá-los, na verdade, constantemente, que nós temos que honrar o Senhor Jesus e a obra do Calvário. Como nós fazemos isso? Não vamos deixar de contar. Entendeu? No que depender de mim, o Senhor não morreu em vão. Pessoas vão ouvir, eu creio que elas têm que ouvir para serem salvas. Quantos creem também? Então é preciso motivar os irmãos. Não motivá-los com culpa, não motivá-los com condenação. Isso não é motivação, isso não é ensino do Novo Testamento. Okay? Não enchê-los de medo da ira de Deus sobre eles, se eles não pregarem o Evangelho. Também não é a maneira de Deus no Novo Testamento, você não vai fazer nada disso. Ok? Você vai motivá-los é pelo amor. Quanto mais ele entender que é amado, que é perdoado, mais tem que dizer para ele: irmão, você ganhou um perdão tão grande, conta para alguém que está precisando também. Você tinha uma vida tão pecaminosa, você foi zerado, lavou tudo. Você conhece alguém que está também precisando de zerar a vida? Fala para ele. Isso é a motivação correta do evangelismo. Porque eu recebi muito tempo para te contar, eu tenho para falar para você. Fui muito perdoado, eu quero te contar do perdão que ele tem para dar para você. Amém. Isso tem que ser motivado constantemente. Então, muitas pessoas, não muitas, algumas pessoas têm dito por aí, tem chegado ao meu conhecimento, que quando nós ensinamos o Evangelho da Graça, então as pessoas não querem mais servir a Deus, não querem mais liderar, não querem mais evangelizar. Eu quero dizer para você que isso não pode ser verdade. Porque a igreja primitiva colocou de joelho o maior império da história, o Império Romano. E eles fizeram isso sem nenhum apóstolo ameaçar ninguém. Ninguém ia para o Coliseu ser devorado por leões debaixo de ameaça. Se você não for, não vai liderar na videira mais. Não tinha ameaça para ninguém. Se quer ser derrotado, não tinha ameaça. Quem ia, ia feliz. Dizem aquele Justo Gonzalez, na coleção de livros dele da história da igreja, ele conta que os mártires iam cantando para o Coliseu. Quem vai cantando para morrer é alguém que provou alguma coisa. O que ele provou? Só pode ser o amor de Deus, não tem outra coisa. Que ele nem liga para a vida mais. Vida ou morte para ele é a mesma coisa. Aí alguém está dizendo que eu estou pregando para ele o Evangelho, e é o Evangelho mesmo, e o povo está ouvindo e está dizendo, então agora que eu tenho o Evangelho, agora eu quero ir para o mundo, não quero fazer nada para Deus. Não ouviu o Evangelho, ou então não pregaram o Evangelho de fato para ele. Não falaram o Evangelho. Talvez está misturado, como diz o Paulo. Misturado, não sei, mas não é verdade. Quem de fato experimenta essa graça, meu amigo, ele quer falar. Até porque ele não consegue não falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Como é que ele vai falar de outra coisa se o coração dele está cheio disso? Sexto, ele é responsável por conduzir a reunião da célula. A reunião da célula para nós é muito importante. Ele é responsável por conduzi-la, mas ele tem que lembrar sempre que ele é um facilitador. Ele não vai fazer tudo na reunião, ok? A ideia é sempre ativar o irmãozinho de um talento. Lembra dessa ministração? A ideia é sempre dar alguma coisinha para aquele irmãozinho ser ativado, uma função pequena, alguma coisa que ele possa ali contribuir e cooperar, porque o líder está ali para ativar. Sétimo, apacentar os membros com a ajuda do líder em treinamento. Então, quando a gente fala apacentar, a gente não estou querendo aqui dizer para você que vai ser aquela coisa pesada, que você tem que ter uma agenda semanal e tem que visitar cada membro da igreja. Não, apacentamento é no sentido de você ser alguém amorosamente disponível ao membro da célula. Entende? Ele precisa de conversar, você pode te ligar. Isso é apacentamento. E você como líder, amém? Preste atenção no que eu vou dizer. Você não tem a obrigação de resolver coisas complexas. Então, o melhor apacentamento que um irmão mais velho pode fazer é pegar na mão do irmãozinho mais novo e levar para conversar com o papai. É a melhor maneira. Então, se na sua célula tem um problema que está além da sua capacidade de lidar, leve para o pastor, tá bom? Encare isso como um mandamento. Obedeça. Você não tem que se envolver em questões complexas, difíceis. Nós não esperamos isso dos nossos líderes de célula. Pastores, não tem como escapar disso. Deus te chamou para isso. Então, ele vai te capacitar. O líder de célula, não. Ok? Ele detecta o problema, ele conversa, mas ele não vai resolver. Tem coisas muito simples, né? Mas outras coisas são complexas. Então, converteu lá na sua célula um pai de santo. Então, agora, esse irmão precisa de uma libertação. Mas o líder fala, pastor, mas isso vai demandar tempo, eu não tenho tempo. Então, não é o líder que vai fazer isso, é o pastor. O pastor daquela célula. Amém, líderes? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse é um princípio muito importante. Oitavo, coordenar a consolidação dos novos convertidos. Lembra que eu expliquei para você que na nossa igreja em Goiânia, o consolidador é o líder em treinamento? Quantos lembram disso? Então, ainda é assim. Ok? Mas o líder da célula, ele tem que checar para ver se está acontecendo. Consolidação sempre é um negócio complicado. As pessoas sempre resistem de fazer. Não sei por quê, se é uma indisposição, não sei, falta de tempo, mas há sempre muita dificuldade de cuidar do novo convertido. Só tem que lembrar que você vai vencer isso em oração, porque isso é obra maligna, ok? É preciso que as pessoas entendam que o nosso novo convertido é como um bebê recém-nascido. Se ele for deixado sozinho, ele não vai escapar. Ele precisa de ajuda no começo. Não tem como ser diferente. E nós somos uma igreja em célula e uma das razões é poder cuidar desse bebê recém-nascido, na fé. Então, é função do líder checar para ver se isso está acontecendo. 9, planejar as atividades da célula. Então, uma célula tem mais do que a sua reunião. Eventualmente vai ter aniversário, vai ter uma vigília, ou vai ter um evento da igreja, e eles vão, então, programar para todo mundo ir vestido com a camiseta, ou, eu não sei, vai ter um jejum da igreja, e nós vamos participar tal dia, tal hora. Então, a ideia do líder é sempre tratar com a célula como um time, uma equipe, uma turma. É a nossa turma, e não fazer algo, mas esses algo que vamos fazer precisam de ser invariavelmente planejados, não é? Nunca fazemos nada de improviso. Lembre-se sempre dessas dicas, sempre ore sobre qualquer projeto, ideia ou evento, tenha clareza do objetivo, não faça nada sem objetivo, não faça nada só para encher o tempo dos irmãos, ou o seu. Só se tiver um objetivo que vai ser útil para a edificação da célula. E nunca faça nada sem antes planejar como vai ser. Não faça no improviso, tá bom? Você pode, às vezes, ser pego de surpresa. 10, fazer com que todos se envolvam. E aqui, eu me adiantei aquela hora, mas é exatamente o que eu preguei para você. A nossa função é fazer a obra através do corpo. A glória é o corpo funcionando. Mas Jesus disse que no corpo tem uns que têm 5 talentos, outros 2 e outros 1. O nosso problema, ou pelo menos a nossa preocupação, não deve ser os de 5 talentos. Eles normalmente se envolvem. Os talentosos sempre se envolvem. Dificilmente se omitem. Quem é que se omite na vida da igreja? Os de 1 talento. Então, qual que é o nosso foco, e tem que ser o foco do líder sempre, é não deixar ninguém de fora, ativar todos. Pastor, como fazer isso? Muito simples, você vai dar para ele alguma atividade simples, alguma coisa que esteja ao alcance dele. Se ele tem alguma deficiência, leve isso em conta, ok? Mas dá para ele uma atribuição, envolva todos, que naquele corpo da célula todos sejam ativados. Se nós fizermos isso em cada célula, irmão, uma glória vai acontecer, vai ser um negócio poderoso que o Senhor vai realizar. Então, líder, lembra disso, você está aqui para ativar o corpo, não para funcionar no lugar do corpo, amém? 11, entregar semanalmente o relatório. Relatório é um negócio chato, vou falar na próxima aula sobre relatório. Mas é importante, você precisa de dar informações para o seu discipulador sobre o que está acontecendo na sua célula. Então, uma ficha de acompanhamento normal nas nossas igrejas vai ter essas perguntas. Número de membros da célula, número de pessoas que estavam presentes na reunião. São dois dados muito importantes de ser comparados, tá bom? Uma coisa é quantos membros tem a célula. A célula tem 15. A outra pergunta é quantos estão presentes? 10. Entendeu? Depois de várias reuniões, você vê, tem 15, mas sempre está presente 9 e 10. Significa que tem havido um rodízio de pessoas. Então, precisamos de tomar uma providência para resolver esse problema. Esse é o objetivo do relatório, identificar problemas e resolvê-los. Não é controlar a sua vida, não é condenar você. Muitos irmãos têm medo de relatório porque acham que estamos atrás de resultados. Não, nós estamos, na verdade, tentando detectar problemas antes que os problemas atrapalhem a obra. É para isso que tem relatório. Porque eu creio que o crescimento virá espontaneamente se você for uma célula saudável. Células saudáveis crescem. Mas, às vezes, pode ter um problema aí acontecendo na célula que você não percebeu. E o relatório te conta. Eu te mostrei um exemplo agora. Então, pare, mude a sua mentalidade sobre o relatório. Aliás, esqueça a mentalidade de condenação. Okay? Não se condene, e nós não estamos aqui para condenar você. Nós somos gratos a Deus por você liderar. Você é uma bênção. Estamos felizes de você estar liderando. Por que eu vou te condenar agora? Misericórdia, eu quero te agradecer. Eu estou feliz por isso. Então, o relatório não é para te condenar, o relatório é para te proteger de problemas que estão invisíveis. Mas que o relatório mostra. Quantidade de visitantes na célula, informação importante, porque você tem um relatório aqui, 6 meses de relatório. Nesses 6 meses não foi nenhum visitante na célula. Essa célula vai ter dificuldade de multiplicar. Então, precisamos de ter uma ação sobre isso. Precisamos de uma atividade. Como vamos fazer um evento ponte, fazer alguma coisa para termos visitantes? Então, o relatório não é para te condenar. Irmão, não tem visitante, que vergonha. Não. O relatório é para dizer, irmão, não temos tido visitante. Precisamos de fazer algo sobre isso. O que podemos fazer? Você tem alguma ideia? É isso que é supervisão. É para abençoar você, não para condenar você. Próxima aula eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Quantas visitas foram feitas? Se o líder vai às reuniões de discipulado ou não, é importante. Se há comunhão na célula, se há novos convertidos, se são promovidos algum tipo de evento de evangelismo, que nós chamamos de evento ponte, e o relato de qualquer situação fora do habitual. E também se a ceia foi feita, nós consideramos isso muito importante. É preciso que a ceia seja realizada, amém? Por último, é função do líder manter comunicação com os membros da sua célula. Mas agora, com o advento, né, da internet, do WhatsApp, isso ficou muito fácil. Então você vai criar um grupo no WhatsApp dos membros da sua célula, você vai ter contato com eles até além do que precisava. Né, vai ser online o tempo inteiro, e vão te mandar videozinhos engraçados o dia inteiro para você, e vai ser tudo uma grande bênção, ok? Só te peço uma coisa, não substitua a comunhão pessoal pelo WhatsApp, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por quê? Mensagens são coisas frias, a gente não sabe direito qual tom que a pessoa falou. Frequentemente eu fico rindo na minha casa, que alguém faz uma pergunta, e eu respondo, porque as pessoas têm que entender que eu não sou uma enciclopédia ambulante, porque agora é assim, eu virei Google, qualquer coisa ela me manda uma pergunta. Aí o que eu faço? Eu pergunto para ela antes, o que você acha disso? Algumas ficam preocupadas, pastor, não queria te incomodar, me perdoe, eu não sabia que eu estava te incomodando. Não, eu só perguntei o que você acha. Sim, mas ela achou que a minha resposta foi uma resposta de alguém que está impaciente. Mas não foi, eu só sugeri para ela, falar o que ela acha, porque ela talvez já concluiu a resposta certa, eu só digo, é isso mesmo, você está certo, pronto, acabou a conversa. Então, não mantenha a sua comunicação exclusivamente por essas vias. De vez em quando, encontra com a pessoa. Porque de vez em quando, olha nos olhos, conversa. Isso aqui não substitui, acredite em mim. Amém? Então, eu sei que eu falei muitas coisas, e pode soar como sendo um excesso de atividade, mas na verdade todas elas podem acontecer de uma maneira junta. Entende? Enquanto eu faço uma coisa, já faço outra, as coisas acontecem mais ou menos simultaneamente. É só para você ter clareza do que se espera de você na liderança de uma célula. Ficou claro para os irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos.